200 Brasis, músicas para entender a nossa diversidade. Apresentação, Edson Júnior e Márcio Aquiles Sardi.
Um grande abraço para você que está com a gente aqui na Rádio Câmara, para você que está com a gente também através da Rede Legislativa de Rádio, para você que está com a gente nas nossas emissoras parceiras em todo o país e para você também que nos ouve pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Está no ar mais uma edição dos 200 Brasis, o programa onde a gente está trazendo para você, né, uma lista de 200 canções que contam um pouco, né, que falam um pouco da nossa história, né, a história do Brasil, tanto do ponto de vista social, cultural, político, enfim, contando um pouco também da história da nossa democracia, lembrando que essa coletânea de músicas, ela foi também uma iniciativa para celebrar os 200 anos da Câmara dos Deputados. Eu sou Edson Júnior e comigo Márcio Aquiles Sardi para mais essa edição.
Pois é, e 200 Brasis, tanto o playlist no Spotify, quanto esta série aqui da Rádio Câmara, trazem justamente isso, a celebração do Brasil, da nossa democracia, da nossa sociedade, através da música, que é uma das maiores manifestações artísticas que a gente produziu ao longo, não só desses 200 anos de existência da Câmara dos Deputados, mas ao longo de toda a história do nosso país.
Pois é, Márcio, e a gente vai começar o nosso programa de hoje através de uma canção do Flávio Bica Rocha, uma canção que se chama Horizontes.
É uma homenagem a Porto Alegre, aos bairros de Porto Alegre, às pessoas de Porto Alegre. Ela se constrói no caminhar pelas ruas da cidade, que é um pouco cinza às vezes, principalmente no inverno, mas que encanta mesmo assim. É uma letra que homenageia a cidade, celebra a cidade, celebra as origens e a influência que o interior do Rio Grande do Sul também promoveu sobre a capital gaúcha, mas mais do que isso, ela é um hino de resistência e de esperança. Foi composto no inicinho da década de 80, para falar justamente sobre essas mudanças sociais e políticas que o Brasil estava vivendo e que Porto Alegre também estava tendo essa experiência, as pessoas que resistiram, as pessoas que lutaram e que estavam vendo o alvorecer de um novo caminho. Uma parte da letra, Edson, é muito interessante, porque ela fala assim: anos 70 não deu para ti. Uma expressão que depois Cleiton e Cledir também utilizaram.
Aquela canção famosa, né? Deu pra ti.
Exatamente. Mas nos 80 eu não vou me perder por aí. É uma ode à esperança que foi muito feliz, né, na construção dessa letra.
Exatamente, porque os anos 70 foram os anos mais difíceis da época política, né? Os anos de chumbo, como a gente costuma se referir. Os anos 80 trouxeram aquela esperança da abertura. Um tema que a gente, né, vira e mexe está falando aqui nessas canções, porque de fato é um período importantíssimo em que a música brasileira refletiu muito isso, né? Eu gostei dessa ideia de a liberdade é a terra, né? Quer dizer, a música trata muito a liberdade, um tema caríssimo a todo o povo brasileiro e muito caro também a essa canção, né? Não vou me perder nos 80 que eles falam aqui nessa belíssima letra. Então vamos ouvir então com qual a interpretação, Márcio?
Do Vitor Hugo, que Vitor Hugo. Não foi a primeira, não é a mais famosa, mas acaba sendo a mais visceral. O Vitor Hugo, que é um artista bastante local lá de Porto Alegre, muito conhecido e reconhecido, ele fez uma interpretação definitiva para essa canção Horizontes.
Muito bem, então vamos ouvir com o Vitor Hugo, Horizontes.
Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre, que no entanto me trazem cantos e um pôr de sol me traduz em versos de seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade e ver amor em todas as idades. Nasci chorando moinhos de vento, subi no bonde, descer correndo, a boa funda de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66, 68, um mau tempo talvez. Anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. Yeah, ah, yeah, 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 yeah. Nas ruas de um porto não muito alegre, que no entanto me trazem cantos, e um pôr de sol me traduz em versos. De seguir livre muitos caminhos, arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, ver amor em todas as idades. Nasci chorando moinhos de vento, subir no bonde, descer correndo, a boa afundar de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. 64, 66, 68, um mau tempo talvez. Anos 70 não deu pra ti, e nos 80 eu não vou me perder por aí. Yeah, ah, yeah, 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 ah, yeah, yeah, ah, yeah, 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 yeah.
De Flávio Bica Rocha, a gente ouviu Horizontes com Vitor Hugo.
Muito bem, agora vamos a uma canção que é, tem uma história muito curiosa por trás dela, né? A canção Conversando no Bar, ou Saudade dos Aviões da Paner, é, nessa interpretação que eu considero definitiva também, quando a gente fala dessa música, porque a interpretação da Elis Regina, para mim, é realmente espetacular. É a música que foi lançada, né, em 1974, né, pela Elis Regina, é essa canção que é de autoria do Milton Nascimento e do Fernando Brant. É uma canção que fala dos aviões da Paner. Lembrando que a Paner era uma companhia aérea que havia no Brasil nos anos 60, e havia uma divergência, né, uma divergência muito clara do dono da Paner, que também, inclusive, era dono da TV Excelsior. Vamos colocar isso, que as duas coisas estão muito interligadas, e foi basicamente liquidada pelo regime militar em 1965. Tanto a TV Excelsior, que fechou as portas naquele ano, como a própria Paner, a companhia aérea, que também abruptamente, né, foi fechada pelo regime militar, né, Márcio?
E a letra, ela, de forma bastante discreta, trata justamente disso, né? Da esperança, de um sonho que foi, de repente, cortado. E a metáfora é muito interessante porque foi uma empresa aérea que foi impedida de voar.
Exato.
Né? Então, a letra é muito feliz nisso, de mostrar, sem nenhuma menção direta, mas os efeitos da ditadura sobre a sociedade, mas inclusive sobre vozes divergentes, que foi muito pior, né, nos grupos clandestinos que surgiram ao longo dos anos 60 e 70, mas também acabou afetando empresários que não simpatizavam com o regime. Agora, um registro pessoal, Edson. A Elis Regina é fantástica, né? Talvez a maior intérprete que o Brasil já teve em toda a sua história, na minha opinião.
Uhum.
E é difícil escolher uma das canções da Elis Regina que seja a mais representativa de todo o seu talento. Mas Saudade dos Aviões da Paner talvez seja uma das maiores canções, uma das maiores interpretações da curta, né, mas bastante produtiva carreira da Elis Regina.
Pois é, e uma canção que traz a memória como arma, né? Ele fala, tem um verso aqui que eu acho sensacional, né? Que ele fala: descobri que a minha arma é o que a memória guarda.
Pois é, justamente isso... por conta desse período, né?
Exatamente.
De repressão à própria opinião. Não se podia dar sua opinião sem o risco de ser perseguido.
Lembrando que a primeira, né, as primeiras edições da música traziam um título apenas Conversando no Bar. É justamente por causa da censura. Então, e se trata de fato, né? A gente vê que a música descreve, de um certo modo, um cenário de uma conversa de bar onde todas essas coisas estão sendo ditas. E aí a letra e a música e o título Conversando no Bar. Mais tarde é que se incorporou, né, então, a expressão Saudade dos Aviões da Paner já nos créditos do título dessa canção. Vamos então ouvir na interpretação belíssima de Elis Regina, Conversando no Bar, Saudade dos Aviões da Paner.
Sobe, desce ladeira e o motorneiro parava, orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e do tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da Pané. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Pané. E lá vai menino xingando padre e pedra. E lá vai menino lambendo podre delícia. E lá vai menino, senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Pané. Nada de triste existe que não se esqueça. Alguém insiste e fala ao coração. Tudo de triste existe que não se esqueça. E aquela briga, e aquela fome de bola, e aquele tango, e aquela dama da noite, e aquela mancha, e a fala oculta, que no fundo do quintal morreu, morria cada dia dos dias que eu vivi. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da Pané. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da Pané. A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo nas asas da Pané. Dessa mesa, velhos e moços, lembrando o que já foi. Em volta dessa mesa existem outras, falando tão igual.
Em volta dessas mesas existe a rua, vivendo seu normal. Em volta dessa rua, uma cidade, sonhando seus metais. Em volta da cidade,
a gente ouviu Elis Regina em Conversando no Bar, Saudade dos Aviões da Paner, uma composição de Milton Nascimento e Fernando Brant.
Muito bem, agora vamos a uma música que eu já conheci em outras versões, mas também conheço na versão de Emelinha Borba, uma das chamadas rainhas do rádio, né? E agora nós vamos voltar lá atrás, né? Lá nos anos 40, 50, na época da famosa Era de Ouro do rádio, e que a Emelinha Borba regravou esse clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, esses compositores maravilhosos, né, que a gente sabe que produziram grande parte das canções que a gente conhece da tradição nordestina, e essa música chamada Paraíba, que depois o pessoal, né, começou a colocar uns subtítulos, né, Paraíba, Mulher Macho, né, por conta da letra que fala Paraíba, Mulher Macho, né, Márcio?
Exatamente, e a Emelinha Borba, ela foi uma das grandes responsáveis, na verdade, por nacionalizar essa grande produção musical do Luiz Gonzaga e de seu parceiro preferencial Humberto Teixeira, não só com Paraíba, mas várias outras canções que ela gravou ou que ela também acabou divulgando na Rádio Nacional.
Exato, em outras... era uma das preferidas da Rádio Nacional.
Exatamente, em outras aparições, o rádio na época era o grande veículo, né, de comunicação do Brasil e serviu para lançar, né, para que todo o Brasil conhecesse figuras sensacionais como Luiz Gonzaga.
Pois é, era que é acompanhada pelo conjunto aqui, os Boêmios, e o Canhoto, né, que era um dos parceiros também que trazia com ela algumas das canções. Isso, né, obviamente, isso tudo dentro desse contexto da Rádio Nacional, onde ela se apresentava. Lembrando que nessa época, né, para quem não sabe, os artistas eram contratados das emissoras de rádio, então as aparições eram praticamente semanais, né? E essa letra, hein, Márcio? A ideia de Paraíba masculina é uma coisa curiosa, porque mulher macho, né? Às vezes a gente interpreta essa letra por um aspecto de um certo preconceito, de machismo, mas é uma outra possibilidade da gente entender essa história, né?
Pois é, porque justamente a letra ela foi criada num momento em que estava se fortalecendo a migração, né, do Nordeste, inclusive da Paraíba, para o Sudeste, onde estavam as grandes oportunidades de trabalho, onde estava se começando a industrialização mais pesada do país. Então, milhares e milhares e milhares de nordestinos, de paraibanos, inclusive, estavam migrando para São Paulo, principalmente, mas também muitos para o Rio de Janeiro. E a letra, na verdade, ela mostra justamente isso, a bravura, a coragem do nordestino de enfrentar dificuldades, de buscar uma nova terra, procurando oportunidades de trabalho e de crescimento.
Né? Especialmente da nordestina, né? Falando aqui da mulher mais, da mulher que sustenta, da mulher que vai atrás do trabalho, que... E nesse contexto, né, a gente tem que entender que naquele momento se entendia que o papel, né, da provisão era um papel masculino. E aí quando ele fala em Paraíba mulher macho, quer dizer, designando a mulher também como provedora, nessa ideia, né, da mulher que vai à luta, da mulher que busca, da mulher que briga, que trabalha, enfim, fora, né, que vai buscar seu sustento também. Então, dando um exemplo, dando uma ideia, né, que realmente era a exaltação também a essa mulher nordestina, brigadora, guerreira, trabalhadora, enfim. É muito interessante essa letra aí. Então, há essas diferentes formas da gente ver essa letra. Vamos então ouvir, na voz de Emelinha Borba, a canção Paraíba, Mulher Macho.
Eita, eita.
quando a lama virou pedra e mandacaru secou, quando o ribaçã de sede bateu asas e voou. Eu então fui vim embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina.
Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor.
Eita, pau Pereira,
que tristeza já arrancou.
Eita, Paraíba,
mulher macho, sim senhor.
Eita, pau Pereira,
meu patrão que não quebrou.
Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina.
Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor.
Esta foi Emelinha Barba em Paraíba, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
Muito bem, agora a gente vai com uma canção que se chama Longe Demais das Capitais, do Engenheiros do Havaí. Canção que foi lançada em 1986, no primeiro álbum da banda, Márcio I, falando um pouco sobre essa ideia da periferia da música e da cultura das outras cidades que não estão, né, no eixo Rio-São Paulo. Engenheiros do Havaí, que é uma banda gaúcha, né?
Isso, e a canção dá inclusive nome ao primeiro disco dos Engenheiros do Havaí, lançado, como você falou, em 1986. Humberto Gessinger é um dos maiores letristas do rock nacional, gosta de usar muitas metáforas, muitas aliterações, muita imagética nas suas letras, e Longe Demais das Capitais é um dos primeiros grandes exemplos desse trabalho de composição das letras do Humberto Gessinger. Um dos principais versos é: nossa cidade é muito grande e tão pequena. E aí ele emenda com: estamos longe demais das capitais. Ele mostra que, ao mesmo tempo, Porto Alegre é uma metrópole gigantesca, que tem um caldo cultural e social muito grande, e ao mesmo tempo está isolada dos grandes centros de cultura. Né, a arte que se faz em Porto Alegre, que se fazia nessa década de 80, mal era conhecida nos outros centros do país, porque acabava conversando para dentro de si mesma.
Lembrando que esse disco, né, Márcio, inclusive que tem a famosíssima Toda Forma de Poder, que também fez parte de novela e tudo, mas esse disco, que foi gravado só em 4 semanas, quer dizer, super corridão, assim, nos estúdios da RCA em São Paulo, é um disco que realmente traz muito disso, né? Você vê uma certa cara de banda de garagem, né, nesse disco do Engenheiros do Havaí, né? Uma produção realmente feita bem às pressas, mas que o resultado final, né, com as composições incríveis do Humberto Gessinger, que acaba sendo realmente um trabalho primoroso nesse contexto aí do rock brasileiro, né, nesse pop rock brasileiro dos anos 80. Mais uma canção trazendo, né, uma forma de resistência mesmo, cultural, no caso dos porto-alegrenses, do povo gaúcho, a essa ideia de um eixo Rio-São Paulo que predominava nesse aspecto da cena cultural brasileira.
E musicalmente é muito interessante, Edson, porque a banda ainda estava descobrindo o seu som, né? Muito diferente do que os Engenheiros do Havaí fizeram a partir do seu segundo álbum. É o registro de uma época em que a banda estava em formação, o próprio rock gaúcho estava se redescobrindo depois de algumas experiências nos anos 70, e que a partir daí, a partir dessa reavaliação e dessa reafirmação da sua identidade local, é que o rock gaúcho, né, acaba quase sendo uma coisa contrassensual, um contrassenso, mas que o rock gaúcho, a partir dessa reafirmação, começou a aparecer para o resto do país.
Exatamente, né? Não vamos esquecer de nenhum de nós, que é uma banda que, inclusive, vira e mexe toda vez que tem aquela exposição esportiva aqui em Brasília, e sempre aparece, né? Nenhum de nós está sempre aqui. E também foi resultado dessa divulgação, digamos, maior do rock gaúcho aqui no restante do país. Vamos então ouvir com Engenheiros do Havaí, Longe Demais das Capitais.
Suave a noite que eu saio pra conhecer a cidade e me perder por aí. Nossa cidade é muito grande e tão pequena, tão distante do horizonte do país. Nossa cidade é muito grande e tão pequena, tão distante do horizonte do país. Eu sempre quis viver no velho mundo, na velha forma de viver. O terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo são tão difíceis de entender. Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua. Estamos longe demais das capitais. Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua. Estamos longe demais das capitais. Longe demais das capitais.
Na
Esta foi Longe Demais das Capitais, composição de Humberto Gessinger com Engenheiros do Havaí.
Muito bem, e com essa canção a gente fecha esse primeiro bloco aqui do nosso 200 Brasis. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta trazendo mais canções para você. Não sai daí que a gente já volta.